Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Aqui você sabe, caro ouvinte, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Marcos Bezerra, parceiro aqui de bancada. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
É isso, Kátia Gomes, ótima tarde para você também e para você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia até uma da tarde. É, você sabe, você fica bem informado, muitas notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação pelo nosso WhatsApp 98829-1029. O Coutinho Neto, sempre bem municiado, chega daqui a pouquinho com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações mesmo, viu? Coutinho que tá sempre à frente aí, né, Coutinho? Me fez uma pergunta e eu, boiando, não, Coutinho, que eu saiba sim. Já te dei a boa notícia aí no grupo, Coutinho. Ai, Coutinho, a mudança de tempo deixa a gente assim, lesa. Né, Marcos Bezerra? Bem, minha gente, sextou o Jornal do Meio-Dia de 25 de novembro está no ar com muitas informações. E o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Tá, começa, tá, já está rolando lá no Jequitibá, aquela Black Friday, descontos de até 70%. Super Moda Ilhéus chegando com uma mega novidade. É, porque a Super Moda do Calçadão da Jorge Amado se transforma em Omara Calçados. Exatamente, ela agora estará na Marquês de Paranaguá, pertinho da grande Supermoda da Marquês. E a mega inauguração será dia 1º de dezembro. Olha, vai lá conferir, viu? Vai ter aí a presença, participação com palinhas dos cantores Sim Ferrari e Betinho. Dia 1º de dezembro, Omara Calçados na Marquês de Paranaguá. Rede Supermoda inovando em Ilhéus. E também um oferecimento da rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E claro que hoje, no finalzinho do programa, vamos fazer o sorteio daquele Vale Compras no valor de R$100 da rede Supermoda. Isso mesmo. Aproveite e já envie o seu nome completo. E você que nunca ganhou nada aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Nenhum sorteio. De preferência, quem não ganhou também nenhum sorteio da Supermoda ainda, já envia o seu nome completo para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029, tá bom? Se inscreva lá. São 12 horas e 10 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Justiça. Ferbasa recorre de busca e apreensão e sofre nova derrota. A Ferbasa, então, aí é alvo de mandado de busca e apreensão em meio à disputa familiar. Uma ação cautelar de exibição de documentos foi ajuizada por José Eduardo Cabral de Carvalho contra o pai dele, José Cargozinho de Carvalho Filho, fundador da Ferbasa, a companhia e a Fundação José Carvalho. Que coisa, hein? Lembrando que a Ferbasa é aqui na Bahia, que é uma fazenda.
Jornal Dia de Teresina. Secretário de Doutor Pessoa deixa cargo após envolvimento em operação policial.
Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí. Copa do Mundo com 2 de Richarlison. Brasil vence e convence. Ah, o jogo foi massa, tá? Não vamos pra cá com essas criticazinhas, não.
Diário de Pernambuco, com o show de Richarlison, o Brasil brilha na estreia.
Brilhou mesmo. Folha de Pernambuco também fala sobre isso, com direito a golaço. O segundo gol de Richarlison foi muito bonito, né, Marcos?
É um golaço mesmo. Jornal Estado de Fortaleza, Brasil inicia a Copa com vitória sobre a Sérvia.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, estreia com vitória, também sobre a seleção brasileira na Copa.
Tribuna do Norte de Natal, Inca, Rio Grande do Norte terá 33 mil novos casos de câncer até 2025, segundo o Instituto Nacional do Câncer.
Ai, Marcos, essa notícia é tão triste, né? Eu estava vendo outro dia especialistas falando sobre uma possível epidemia de câncer.
Olha.
Que coisa triste. Olha, gente, é sempre bom fazer exames anuais, tá? Aquela bateria de exames para ver como é que tá a sua saúde. Isso ajuda muito, né, Marcos?
Uhum.
A se prevenir, caso tenha iniciado alguma doença, você descobrir, você vai se curar. Se cuidar para se curar. Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Copa do Catar. Brasil dá show na estreia e vence Sérvia com 2 gols de Richarlison. Eu queria só lembrar uma coisa que eu estava conversando com uma amiga que é conterrânea de Richarlison, né? Ela disse que eles estavam, os conterrâneos, estavam muito felizes. Ele que é de Nova Venécia, no Espírito Santo.
Olha aí.
Né? Eles estavam muito felizes ontem com a atuação do Richarlison.
É. Jornal Imparcial de São Luís, Brasil 2, Sérvia 0. Vitória no Catar, festa na litorânea.
É, Jornal Pequeno São Luís. Copa do Mundo, Brasil larga com o pé direito para o Hexa.
O dia do Rio de Janeiro, Richarlison é o nome da emoção.
E quem deve ter ficado bastante emocionado foi o pai do Richarlison, que concedeu uma entrevista há dias atrás, dizendo que o primeiro gol da seleção brasileira na Copa seria de Richarlison.
É.
E não foi só o primeiro, mas o segundo também, né, Marcos?
Uhum.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, estreia em grande estilo, também sobre a seleção brasileira na Copa.
Correio do Povo de Porto Alegre, Copa do Mundo, golaço em estreia de luxo.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, concurso, vão abrir 10 mil vagas, com salário de até R$ 24 mil em 2023. Corre para pesquisar aí esses concursos lá no estado do Espírito Santo.
Jornal Popular de Goiânia, detalhamento da taxa do agro fica para dezembro.
Jornal do Tocantins Palmas, Supremo declara inconstitucional a autonomia da Polícia Civil no Tocantins e no Espírito Santo. E o Supremo continua, né, ditando tudo no país. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo nosso país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 15 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Participa também enviando a sua mensagem escrita, tá? Ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos, para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Nós vamos iniciar aqui falando de chuva, viu, gente? O IMET emitiu esse alerta aí de chuva, né? E nessa sexta-feira, chuva e tempo fechado em Ilhéus. Aí ontem, quando eu recebi esse alerta do IMET no aplicativo aqui da previsão do tempo, já fiquei preocupada, viu, Marcos Bezerra?
Verdade, viu? Olha, as primeiras horas desta manhã foram marcadas por uma pancada de chuva que rapidamente alagou ruas da região central de Ilhéus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, até o final desta sexta-feira, o município deve acumular 30 milímetros de chuva, o que equivale a 30 litros de água por metro quadrado. De acordo com o IMET, a previsão é de que mais chuvas para amanhã, dia 26, quando o município deverá entrar em alerta laranja. Para casos de emergência ou pedido de vistoria de áreas de risco, a Defesa Civil disponibiliza o telefone 739-8836-2753. É o 739-8836-2753, que também é o WhatsApp. O IMET também emitiu alerta de perigo para outras regiões. Em Medeiros Neto, no extremo sul do estado, foram registrados alagamentos na tarde de ontem, dia 24, por causa da forte chuva que atingiu o município. A expectativa é de que outras cidades tenham maior volume de chuva neste final de semana, a exemplo de Jequié.
Então tá aí, né, minha gente, esse alerta de chuvas aí. Medeiros Neto lembrando que sofreu duas enchentes final de novembro do ano passado e outra no final de dezembro, né? A situação lá foi bem crítica, bem delicada, pior do que Itabuna, porque Itabuna só foi a de final de ano, então Medeiros Neto foram duas, né? E Medeiros Neto chovendo bastante novamente. Por falar em previsão do tempo, olha, em Ilhéus, neste momento, nublado, muito nublado, máxima de 27 graus, mínima de 23, tá? E a probabilidade de chover, 80% de chance de chover ainda hoje, né? Então, vocês da área de risco aí, muito cuidado, tá? É importante, para esse caso necessite, acionar aí a Defesa Civil de Ilhéus. Vamos repetir o número, 739-8836-2753, tá? E a Defesa Civil de Itabuna 199. A previsão do tempo de Itabuna tá aqui também dizendo que está nublado, informa a previsão do tempo, tá? No IMET, 27 graus de máxima, 22 de mínima. Itabuna nublado também, com 80% de chance de chover ainda hoje. Infelizmente, aí a gente sabe que a previsão de condições chuvosas, né, realmente são bem claras, né, para hoje. Então, à tarde deve chover sim, Itabuna e Ilhéus. Então, fica aí o alerta. Então, assim, muitas cidades chovendo, no extremo sul, lá em Medeiros Neto, neste momento está chovendo, né? Lá faz 27 graus, mínimas de 21. Em Teixeira de Freitas, né, também perto de Medeiros Neto, chovendo também, com a mesma previsão, tá? Então, muitas cidades aqui do sul, extremo sul da Bahia, com chuva. Inclusive, ontem também choveu bastante em Vitória da Conquista, né, e alagou também lá algumas ruas, né? E hoje ainda vamos falar da capital baiana. E o Marcos falou aqui que a expectativa de outras cidades, né, com volume de chuva aí para esse fim de semana, como Jequié, né? Então, atenção, você de Jequié, muito cuidado aí também, certo? Por falar em Jequié, infelizmente, né, gente, morreu o ex-prefeito de Jequié, o Walter Santos Sampaio, conhecido como Boca. Ele tinha 85 anos. A morte foi confirmada por volta das 4 horas da manhã de hoje, na madrugada, né? Ele morreu no Hospital Prado Valadares, onde estava internado. Valtinho deixa 6 filhos, 13 netos e 5 bisnetos. Assim também ele era chamado, né? O corpo do ex-prefeito de Jequié, Walter Santos Sampaio, né, será velado na Pax Internacional, ao lado do Colégio Social. Já está sendo velado, tá? E o sepultamento ocorrerá no cemitério São João Batista. Valtinho foi eleito prefeito em Jequié pela Aliança Renovadora Nacional, Arena. De 1977 a 1982 ele foi prefeito lá. Depois ele foi deputado estadual pelo Partido Democrático Social, PDS, entre 83 e 87. Foi vereador em Jequié pelo Partido da Frente Liberal, PFL, entre 92 e 96, também entre 2000 e 2004. E foi vice-prefeito de Jequié pelo PFL entre 97 e 2000. Então tá aí, deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares, amigos, né, e todos de Jequié, por conta do falecimento do ex-prefeito de Jequié, Walter Santos Sampaio.
É isso, Tem um vídeo aqui, Kátia, já querendo saber sobre a promoção da Supermoda. Vai ter hoje brinde?
Sim, já te divulguei que vai ter. Então. Falei. E vai ser da Supermoda da Marquês de Paranaguá novamente, tá? Já coloca seu nome aí completo e a gente faz sorteio no final do programa, ok? Marcos Bezerra, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações para nós do setor policial, nesta sexta-feira chuvosa. Boa tarde para você, Coutinho Neto. Eu quero agradecer também aquelas imagens que você mandou aí. Gente, a Soares Lopes, que é aquilo de água, hein? Nossa, parecendo um lagozinho. Muita água mesmo, bastante alagada a Avenida Soares Lopes, né? Isso era por volta, deixa eu falar o horário aqui para vocês, por volta das 11 horas da manhã. Né, e Coutinho mandou as imagens aqui para nós, 11h10 da manhã, tá aqui as imagens. E eu quero agradecer Coutinho e saber quais são as notícias, Coutinho, a partir de agora, nessa sexta-feira chuvosa, as notícias do setor policial. Boa tarde para você.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Sextou, Kátia, excelente sexta-feira. E desde já desejo também um ótimo final de semana. Marcos Bezerra, para você também, Marcão. Excelente sexta-feira, ótimo final de semana e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabi já está chegando com muitas informações do setor policial. E a partir de agora, você é meu convidado especial, está a bordo aqui de nossa viatura, porque você vai apertar o cinto e já fique sabendo que a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Ilhéus é a nossa primeira ronda desta sexta-feira. Olha, com o auxílio dos motoristas por aplicativo e também do transporte de lotação da cidade de Ilhéus, a Polícia Militar agiu e conseguiu prender em flagrante os suspeitos de assalto ao motorista de veículo por aplicativo. Os indivíduos, bem como o carro, foram localizados na localidade do Jairi, logo após Olivença, zona sul da cidade de Ilhéus. O carro e os meliantes foram conduzidos e apresentados no plantão da 7ª Corpim para lavratura em flagrante do boletim de ocorrência. O veículo será devolvido ao proprietário. Olha, nossa viatura chegando agora até a zona rural do município de Itororó, hein? Um corpo de um homem foi encontrado ontem pela manhã, jogado numa estrada na zona rural entre o distrito do Rio do Meio, que pertence a Itororó, e o município de Firmino Alves. O homem foi morto com vários disparos de arma de fogo. Até o momento, ele ainda não foi identificado e ele foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica, onde realizou a perícia no local e levou o corpo para ser necropsiado no Instituto Médico Legal da cidade de Itapetinga. Atenção, você de Una! A queda de uma árvore causou a tragédia em Una. Saiba comigo, duas pessoas morreram na manhã de ontem na região do assentamento Nova Galícia, na zona rural do município de Una. As informações dão conta que as vítimas, Ian, 19 anos, e Índio, de idade não revelada, estavam trabalhando em uma área de cafezal na fazenda Chaparral no momento do acidente. Ian residia no assentamento Nova Galícia, já Índio morava na referida fazenda. Ainda segundo informações de moradores vizinhos, provavelmente os dois trabalhadores rurais estariam próximo a uma árvore que já estava morta, seca, quando a mesma caiu sobre as vítimas que morreram no local. Ainda no município de Una, agora com violência, uma denúncia anônima levou a polícia a encontrar um corpo com sinais de execução nesta madrugada de sexta-feira, lá em Una. O cadáver de Diego Alves Dias foi encontrado na rodovia Una Colônia. No local do crime, marcas de tiros foram encontradas no corpo da vítima, deixando claro os indícios de execução. A Delegacia Territorial de Una vai instaurar o inquérito para apurar e elucidar este crime violento na pequena e pacata e muito bacana a cidade de Una. Olha só, a viatura virtual agora chega até o município de Jequié. O ex-diretor do Cine Bahia em Jequié, André Galvão, ele foi encontrado morto dentro de casa e o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Segundo informações, André Galvão estava desaparecido há vários dias e só ontem pela manhã o corpo foi encontrado na residência que fica localizada no bairro Quilômetro 3, lá em Jequié. As informações da polícia dão conta de que André Galvão foi assassinado e teve o carro, além de vários objetos subtraídos de sua residência. A Delegacia Territorial de Jequié está investigando este caso. Muito bem, Marcos, muito bem para você, dona Kátia Gomes. Daqui a pouquinho, sua viatura virtual da Gabi retornará reabastecida de informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com vocês, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, viu, querido? Aguardamos vocês nessa sintonia daqui a pouquinho com mais informações para nós. Bem, deixa eu divulgar aqui, Marcos, uma nota, tá? De uma pessoa que procura a família. Eu recebi um e-mail aqui, um e-mail bem feitinho, sabe? E eu achei bem interessante, vamos divulgar a partir de agora. Uma nota de utilidade pública, né? A pessoa está procurando pela família. Então, um cidadão do estado de Rondônia, que já morou aqui na região e que os seus familiares possivelmente ainda não estão morando na cidade de Itabuna, ele está agora procurando por seus parentes que há quase 30 anos não os veem, tá? Há quase 30 anos. O senhor Justino Alves dos Santos tem 71 anos. Hoje ele mora na rua Argélia, número 5.576, no bairro Cidade Nova, em Porto Velho, na capital do estado de Rondônia. O senhor Justino Alves dos Santos, ele nasceu em 24 de maio de 1951, no município de Riachão do Dantas, em Sergipe, mas se mudou com os pais para Itabuna no início da década de 1970. Hoje, como eu disse, ele mora em Rondônia e teria deixado seus pais e seus irmãos em Itabuna no final do ano de 95 e ido trabalhar como eletricista em Rondônia. Mas hoje ele encontra-se doente e pretende reencontrar seus familiares. Então, vamos a alguns dados aí que podem colaborar, tá? E chegarmos, de repente, a algum parente do senhor Justino, aqui no sul da Bahia, especialmente aqui no eixo Ilhéus e Itabuna. Então, vamos lá, gente. Quem puder ajudar, ó. O nome dele é Justino Alves dos Santos, tá? Ele nasceu no centro-oeste do estado de Sergipe, mais precisamente na cidade de Riachão do Dantas. Olha o nome dos pais. José Alves dos Santos e Joana Maria de Jesus. Atenção aí, parentes, amigos, ou os próprios estiverem ouvindo, se forem ainda vivos. José Alves dos Santos e Joana Maria de Jesus, tá? Os avós, né? Os avós aí de Justino, avós paternos eram José Roseno de Melo e Maria Rosa de Jesus. Seus avós maternos eram José dos Santos e Maria Martinha de Jesus. Quando o senhor Justino Alves dos Santos, né, foi embora de Itabuna, tá, em 1995, né, o senhor Justino Alves deixou aqui na região os irmãos. Atenção vocês, tá, se estiverem morando aqui no sul da Bahia ainda, os irmãos do senhor Justino Alves dos Santos são Josefa Maria de Jesus, Maria Alves dos Santos e Domingos Alves dos Santos. E apenas a sua irmã aí, Nicinha Maria de Jesus, morava na época no Rio de Janeiro, tá? Mas ele deixou em Itabuna Josefa Maria de Jesus, Maria Alves dos Santos e Domingos Alves dos Santos. Outro dado importante, viu, gente, como forma de identificá-lo, como seus parentes aqui na região, é que o senhor Justino Alves dos Santos trabalhou de carteira assinada em duas empresas de Itabuna. De 1975 a 1976, ele trabalhou na Olerite Empreendimentos Imobiliários, Limitada. E de 1990 a 95, ele trabalhou na Atalaia Comércio e Indústria, né, Limitada. Então, portanto, quem estiver aí nos ouvindo e se identificou como parente do senhor Justino, faça contato conosco aqui na Rádio Gabriela FM, tá? Pode mandar mensagem para o WhatsApp 98829-1029 e diz, por favor, passa essa mensagem para a Kátia Gomes, tá? Aí quem tiver no ar aqui, tiver acesso ao WhatsApp, vai me passar, né, Marcos? Essa mensagem.
É isso.
Então, quem tiver aí contato com os parentes, né, do senhor Justino Alves dos Santos, tá? E você mesmo, irmão dele, parente, estiver nos ouvindo, vou até repetir aqui o nome dos pais dele. José Alves dos Santos, Joana Maria de Jesus, tá? Os irmãos, Josefa Maria de Jesus, Maria Alves dos Santos e Domingos Alves dos Santos, tá? Quem tiver contato com essas pessoas, conhece, filhos, né, dessas pessoas, pode entrar em contato comigo aqui através do WhatsApp da Gabriela FM, 98829-1029, tá? E aí nós vamos fornecer o contato direto de um pessoal lá de Porto Velho, em Rondônia, que está disposto a bancar com as despesas, tá, Marcos? Para que este reencontro, o senhor Justino e sua família, seja realizado.
Que legal.
Eu chego a me arrepiar agora. Pois é, minha gente. Nós temos aqui o contato, tá? Mas eu prefiro que vocês liguem aqui, entre em contato comigo. Não vou divulgar aqui o número agora, porque às vezes, né, Marco, tem gente que se aproveita, né? Uhum. Então, entre em contato comigo, manda aqui uma mensagem. Kátia, eu sou parente e tal. Passa os seus dados aqui pra mim, a gente vai conversar direitinho, tá bom? E aí eu passo contato lá de Porto Velho, do advogado Arlindo Vieira, tá? De Porto Velho, em Rondônia, que quer ajudar o senhor Justino Alves dos Santos a reencontrar a sua família, né? Se realmente estiver aqui pelo sul da Bahia. E a Rádio Gabriela FM quer participar deste momento, tá bom? Esse momento tão especial. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aqui, 988-29-1029, WhatsApp da Gabi. Eu vou ficar sempre que possível, eu vou divulgar, tá? Lembrar essa informação pra vocês. Bem, 12h32 já, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, tá rolando lá Black Friday, com desconto de até 70%. E Super Moda Ilhéus chegando com uma novidade na cidade, tá? Dia 1º de dezembro, inauguração da Omara Calçados. É, porque a Supermoda Jorge Amado se transforma em Omara Calçados e vai estar lá pertinho também da Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá? Então, lembrando que hoje a gente tem sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá, no final do programa. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Ô Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 41 minutos, está liberada a participação do ouvinte. Vamos divulgar as mensagens aqui do WhatsApp, tanto as mensagens escritas como também mensagens de áudio. Né? Você pode enviar de áudio aí de 30, no máximo 40 segundos. É bom sempre falar o nome, de onde está falando, tá bom? O Marcos vai divulgar pra gente, né?
É, boa tarde, Kátia, Marcos. Gostaria de saber quando vão arrumar os semáforos dessa cidade, porque o trânsito está uma verdadeira bagunça. Sem falar no perigo para o pedestre, né? Quero concorrer também aí na promoção da Superloja. Supermoda.
Já está, né? Concorrendo, viu? Viu o nome completo? Já tá concorrendo. Pois é, minha amiga, eu também me pergunto isso, né? Sobre esses semáforos, a gente não entende. Ontem eu tava observando aquele ali na Avenida Itabuna, que desce para o Malhado, né? Aquela situação ali complicada. Hoje eu não sei como está, mas ontem à tarde estava bem confuso ali. Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só. A maioria aqui é só participando da promoção.
Ah, sexta-feira, quem não quer, né? Fica todo mundo aí na expectativa, querendo ganhar um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço aqui, um alô para o Osmário de Jesus, sempre ligadinho aqui, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, seu Osmário? Um abraço, obrigada pela audiência, tá certo? Um abraço mesmo aí para o senhor, tá? Obrigada. Bem, vamos voltar a falar de chuvas, tá? Agora vamos falar da capital baiana, porque chuva forte deixa ruas alagadas em Salvador. A chuva que atinge Salvador na manhã de hoje, né? Desde a manhã de hoje, sexta-feira, causa transtornos e deixa diversos pontos de alagamentos na cidade. A Defesa Civil de Salvador, que é a Codesal, emitiu uma nota sobre o alerta de chuvas na cidade. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Em casos de emergências e solicitações de atendimento, são gratuitas aí as ligações para a Codesal em Salvador pelo 199, tá? Estou falando de Salvador, gente. Mas lembrando que Salvador é 199 e Itabuna também. Mas vai, claro, a cobertura aí do município. E de acordo com a Codesal, 12 ocorrências por causa da chuva foram registradas até as 10h51 da manhã de hoje. Entre elas estão ameaça de deslizamento, árvore ameaçando cair, avaliação de imóvel alagado, deslizamento de terra e ameaça de desabamento de muro. Tudo isso lá na capital baiana, hoje pela manhã. Os maiores acumulados de chuvas em 6 horas, dados atualizados por volta das 10h48 da manhã, foram registrados na Chapada do Rio Vermelho, Caminho das Árvores, Pernambués, Saramandaia e Pituba, tá? Então, na Chapada do Rio Vermelho, por exemplo, 25,2 milímetros, Caminho das Árvores, 23,8 milímetros, Pernambués, 22,8 milímetros, Saramandaia, 21,2 milímetros e no bairro da Pituba, 21 milímetros de chuva. Olha só essa manhã aí. A Rua São José, no bairro do São Caetano, ficou completamente alagada. Imagens gravadas por moradores mostram a água na altura dos pneus de carros estacionados. Então, apesar da chuva forte, a Superintendência de Trânsito de Salvador, Trans Salvador, informou que não havia engarrafamentos causados por alagamentos na cidade até as 11h10 da manhã. Segundo a Codesal, a previsão para sábado, amanhã e domingo é de céu nublado, com chances de até 90% de chuvas fracas e moderadas, a qualquer hora do dia também, né? E há risco para alagamento e deslizamento de terra. Então, você em Salvador, né, muito cuidado, caso precise acionar, a Codesal é 199, tá? Então, tá aí. E a gente já falou sobre Ilhéus, sobre Itabuna, né, sobre outras cidades baianas, então fique sempre em alerta por conta dessa chuva. 12 horas e 46 minutos, Marcos. Vamos falar da expectativa, né, de vida dos baianos. A expectativa de vida dos baianos sobe e mulheres vivem 9 anos a mais que homens, afirma IBGE.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta sexta-feira que a expectativa média de vida dos baianos nascidos em 2021 subiu 2 meses e 15 dias em relação ao ano anterior. A média era 74 anos, 7 meses e 6 dias e chegou a 74,6 anos. Apesar do aumento, a esperança de vida ao nascer dos baianos é a nona mais baixa do país e menor que a média nacional, que é de 77 anos. Os dados são resultados das tábuas completas de mortalidade 2021. As tábuas de mortalidade são um cálculo resultado de uma projeção da mortalidade que tem como pontos de partida dados do Censo Demográfico 2010. Não são incorporados os efeitos da pandemia de Covid-19, iniciada em 2020 e ainda em curso, mesmo que com o menor efeito no número de mortes em 2022. Em nota, o IBGE informou ainda que na Bahia as mulheres vivem 9 anos a mais do que os homens, já que em 2021 a expectativa de vida ao nascer dos homens era de 70,1 anos e das mulheres de quase 80, com 79,3 anos. No âmbito nacional, o IBGE indica que em todos os estados as mulheres têm esperança de vida ao nascer maior que a dos homens. Entre 2014 e 2019, a Bahia tinha a 11ª menor esperança de vida ao nascer entre os 27 estados, mas foi ultrapassada por Tocantins e pela Paraíba. Então é preciso melhorar ainda as condições de vida dos baianos para chegar nessa média nacional. E quem sabe passar, né, Kátia?
Pois é, né? Mas os baianos nos preocupam muito nas melhorias, né? Continua elegendo as mesmas pessoas, infelizmente, que deveria buscar melhorias para o nosso estado. São 12 horas e 48 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter, Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabriela FM, já reabastecidas de notícia de polícia, e você agora vai circular comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Acidente com vítima fatal. Um vaqueiro e o seu cavalo morreram atropelados por uma carreta na BR-101. Acompanhe este fato. Um homem que estava montado em um cavalo foi atropelado por uma carreta no quilômetro 638 da BR-101, no município de Itapebi. Ele e o animal morreram no local do acidente. Segundo testemunhas, o vaqueiro Carlos Santos Pereira, 71 anos, conduzia a travessia de uma vaca até uma fazenda do outro lado da rodovia. Sem tempo hábil para frear, o motorista do veículo atingiu o trabalhador rural e o cavalo. O caminhoneiro não foi encontrado no local. De acordo com a polícia, a carreta ficou atravessada na pista, deixando o trânsito interditado por cerca de 5 horas, até que foi feita a perícia. O Carlos Pereira morava em um sítio próximo do local onde ele morreu. Município de Ubatã, sua viatura virtual da Gabi chegando até lá e trazendo a seguinte informação. 2 adolescentes de 15 e 16 anos foram baleados em uma praça identificada como Gleide Santana, na Avenida Landulfo Alves, em Ubatã. Conforme informações da Polícia Militar, um adolescente foi baleado na perna esquerda e o outro adolescente foi baleado no bumbum. Havia uma concentração de pessoas para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo naquela localidade quando houve corre-corre no momento do incidente. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava no local e atirou contra os 2 adolescentes. Não há informações sobre o que teria motivado a tentativa do duplo homicídio. Os adolescentes foram socorridos por familiares ao Hospital César Monteiro Pirajá e na sequência para o Hospital de Base, aqui na cidade de Itabuna. A Polícia Militar realizou diligências, mas ninguém foi preso. A investigação será realizada pela BP de Ubatã. De Ubatã, você vai comigo agora a bordo de sua viatura virtual com muita chuva pela BR-330 até o município de Jequié. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 quilos de cocaína na BR-116, num trecho do município de Jequié, no sudoeste da minha grande e querida Bahia. A droga foi encontrada na bagagem de uma passageira de um ônibus de viagem. O coletivo saiu do Rio de Janeiro e seguia para Sobral, no Ceará. Após a prisão, a proprietária da mala afirmou ter recebido R$ 1.000 para transportar a droga do Rio para a cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros da capital baiana. Com a suspeita, ainda foi encontrada uma pequena porção de maconha. A Polícia Rodoviária Federal sinaliza que, inicialmente, ela deverá responder por crime de tráfico de drogas. É uma mula, ganha uma pequena quantia para transportar a droga, disse a polícia. Uma fatalidade aconteceu envolvendo o ciclista Lucelino Menezes da Silva, 50 anos, que morreu ontem, meio-dia, após ser atropelado por um veículo na BR-116 Sul, em Feira de Santana. Segundo informações, a vítima, que residia no bairro próximo, estava tentando atravessar a pista quando foi atingido pela van. O delegado José Guimarães efetuou levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para ser necropsiado. Cidade do Ouro, Jacobina, Piemonte da Chapada Diamantina. A polícia identificou o homem morto no bairro da Catuaba como sendo José Romilton Maia de Souza. Ele foi assassinado com vários tiros no ponto de moto que trabalhava como mototaxista por indivíduos armados que fugiram em seguida. Com 35 anos de idade, ele era conhecido como Jacaré e trabalhava como mototaxista há vários anos no bairro onde ele residia. O Departamento de Polícia Técnica foi ao local para realizar os procedimentos de praxe e encaminhar Jacaré para o Instituto Médico Legal da cidade de Jacobina. Sua viatura virtual da Gabi voltará na próxima edição do Jornal do Meio-Dia com mais informações do setor policial. Aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. E esse jacaré, hein, Coutinho? Que coisa esse rapaz, hein? Meu Deus. Olha, gente, eu não tenho uma boa notícia. Eu tô aqui, assim, extasiada com isso. Parece que isso virou moda. Acaba de sair a informação atualizada. Inclusive, o próprio governador lá do Espírito Santo já se manifestou sobre o ataque, tá? Em escolas. O que está acontecendo? Infelizmente, ataque em escolas deixa 3 mortos e 9 feridos em Aracruz, no Espírito Santo. Um ataque a duas escolas deixou 3 mortos e outros 9 feridos em Aracruz, no Espírito Santo. Isso ocorreu hoje, agora pela manhã. Os disparos aconteceram aí por volta das 9h30 da manhã na escola estadual Primo Beach e, também em uma escola particular na mesma via que fica em Praia de Coqueiral, a 22 quilômetros do centro da cidade de Aracruz, onde o ataque aconteceu. Fica, no caso, 85 quilômetros ao norte da capital baiana, ou da capital do Espírito Santo. Eu tô tão nervosa que eu tô assim, assustada com isso, pra falar a verdade pra vocês. Então, Aracruz, né, fica aí a 85 quilômetros ali do norte da capital do Espírito Santo, né? Eu conheço Aracruz, uma cidade muito agradável no Espírito Santo. E a informação, gente, preliminar, segundo um policial militar que está no local, é que um jovem seja o autor dos disparos. Mas a identidade do atirador não foi divulgada até a última atualização, tá? Tem 3 minutos que essa informação foi atualizada. Segundo esse policial, o autor invadiu a escola estadual com uma pistola e fez vários disparos assim que entrou no estabelecimento de ensino. Depois, ele foi até a sala dos professores e fez novos disparos. Na unidade, 2 pessoas foram mortas, tá? Nessa unidade de ensino, infelizmente. Na sequência, o atirador deixou o local em um carro e seguiu para outra escola, uma escola particular, que é a Escola Particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica na região. E aí, na unidade de ensino, ele deixou 5 pessoas feridas e 1 morta. Após o segundo ataque, o atirador fugiu em um carro, a polícia faz buscas na região, a identidade e idade das vítimas não foi divulgada ainda, tá? Não foram divulgadas. Segundo os bombeiros, uma delas teve de ser resgatada pelo helicóptero, né, da polícia militar, que foi até o hospital e resgatou essa vítima. Segundo os dados do Censo Escolar de 2021, a escola Primo Beach tem cerca de 500 alunos matriculados. O governo estadual não confirmou quantos alunos estavam no local no momento do atentado. E o governador do estado se manifesta aí sobre ataques em escolas lá de Aracruz. Ele publicou no Twitter, o Renato Casagrande: com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas escolas Primo Beach e Darwin em Aracruz, né, que é a particular da rede Darwin. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos secretários de segurança e também de educação para acompanhar os trabalhos lá em Aracruz. Muito triste isso, viu, gente? Infelizmente, tá confirmado esse ataque, né, por um jovem em 2 escolas em Aracruz, no estado do Espírito Santo.
Que triste notícia.
Nossa, demais. Eu fiquei aqui chocada. Eu fiquei nervosa mesmo, para falar a verdade para vocês. Tá? Bem, acaba de chegar aqui o novo alerta, tá? Do IMET sobre chuvas fortes, tá? Severidade severa, ameaça significativa à vida e ao patrimônio. Muito cuidado aqui em Ilhéus. Bem que eles botaram aqui o horário certo, a partir das 12h53, né, de hoje até as 10 horas da manhã de amanhã. Muita chuva, realmente está chovendo, tá? Muito cuidado aí. Esse alerta do IMET aqui para chuvas em Ilhéus, tá? Chuva forte até as 10 horas da manhã de sábado. Então tá aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, Centro Sul Baiano, informando esse alerta, tá? Vou aproveitar e retornar aqui e divulgar novamente o telefone da Defesa Civil de Ilhéus, 988-362753, tá? Então fica aí o alerta. Bem, Marcos Bezerra, vamos para outra informação, por gentileza. Vamos falar que máscaras em aviões e aeroportos são obrigatórios a partir de hoje, né?
A partir desta sexta-feira, o uso de máscaras de proteção facial volta a ser obrigatório em aviões, aeroportos, meios de transporte e outros estabelecimentos localizados na área dos terminais. A decisão foi tomada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no início desta semana, visando reduzir o risco de contágio de Covid-19 diante do aumento expressivo de casos da doença nas últimas semanas. Conforme decisão da Anvisa, de 13 de maio deste ano, permanece mantida a possibilidade dos serviços de bordo com voos nacionais. Desta forma, será permitido remover a máscara para hidratação e alimentação no interior das aeronaves, bem como nas praças de alimentação ou áreas destinadas exclusivamente à realização de refeições nos terminais e demais ambientes dos aeroportos. De acordo com a resolução aprovada pela diretoria colegiada da Anvisa, as máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo nariz, queixo e boca, minimizando espaços que permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias. A norma proíbe a utilização de máscaras de acrílico ou de plástico. Máscaras dotadas de válvulas de expiração, incluindo as N95 e PFF2, lenços, bandanas de pano ou qualquer outro material que não seja caracterizado como máscara de proteção de uso profissional ou de uso não profissional. Protetor facial, o face shield, isoladamente. Máscaras de proteção de uso não profissional confeccionadas com apenas uma camada ou que não observem os requisitos mínimos de fabricação previsto na norma ABNT PR 1002. A obrigação do uso de máscaras será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer uso adequado de máscara de proteção facial, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos. Por fim, a norma aprovada prevê que nos veículos de deslocamento para embarque ou desembarque em área remota, viajantes e motoristas mantenham o uso obrigatório e adequado das máscaras faciais.
Então tá aí. Rapidamente, última notícia aqui, lembrando, ontem o Brasil, a seleção brasileira estreou na Copa do Mundo, né, 2022, lá no Catar, e o Brasil venceu com 2 gols, né, de Richarlison, e também já temos a informação, né, que machucados, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa, então o Brasil perdeu 2 dos seus titulares para os 2 próximos jogos da Copa do Mundo contra a Suíça e Camarões, né, Suíça segunda-feira dia 28 contra os Camarões dia 2 de dezembro, não é isso, Marcos? Pela fase de grupos, ambos pelo mesmo motivo, então tanto Neymar quanto o lateral direito Danilo torceram o tornozelo na partida de estreia contra a Sérvia. Então a dupla fez exames de imagem hoje, né? E aí vão se cuidar aí, né? Boa sorte, que eles fiquem bem, né? É. E voltem aos campos logo aí nessa Copa.
Nessa primeira fase já não jogam da Copa do Mundo.
Exato. Bem, olha, o sortudo aí ganhador do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá, aqui em Ilhéus, é o Luiz Carlos Silva Reis. Luiz Carlos Silva Reis, você é o ganhador do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Vai lá na Supermoda da Marquês de Paranaguá a partir de hoje à tarde, você tem 5 dias úteis, e retire aí os seus presentes, tá? Luiz Carlos Silva Reis, ganhador do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. E nós encerramos aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Ó, bom fim de semana para vocês, e nós retornamos com a edição do Jornal do Meio Dia na terça-feira, dia 29, porque nós somos filhos de Deus, vamos acompanhar o jogo, né? Da Seleção Brasileira na segunda-feira, dia 28. Não é isso, Marcos Bezerra?
Isso aí, Kátia.
Então, bom fim de semana para você, Marcos, para todos os nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, na terça-feira retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia com oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. A gente está tendo a Black Friday com desconto de até 70%. Super Moda Ilhéus, chegando com a super novidade. É que a Supermoda da Jorge Amado se transforma em Omara. Omara Calçados, né? Estará lá instalada na Marquês de Paranaguá, pertinho da grande Supermoda da Marquês, tá? Então, mega inauguração dia 1º de dezembro, não perca. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Boa tarde a todos, tá? Bom fim de semana, até terça-feira.
Até terça, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.